Entrevista. Quem passou ontem à noite ou hoje logo cedo pelo Congresso Nacional percebeu uma mudança na iluminação do prédio principal, que está com uma luz rosa no exterior. Essa novidade faz parte da campanha Outubro Rosa da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, e a campanha tem como foco a prevenção ao câncer de mama. Eu converso agora com a presidente da FEMAMA, médica mastologista Mayra Kaleff, sobre esta campanha. Doutora Mayra, muito bom dia.
Muito bom dia. É um grande prazer e foi lindo mesmo ver a adesão de Brasília nesse movimento mundial.
Essas foram as notícias dos portais na internet. Agora em Brasília, 8 horas.
Entrevista. Quem passou ontem à noite ou hoje logo cedo pelo Congresso Nacional percebeu uma mudança na iluminação do prédio principal, que está com uma luz rosa no exterior. Essa novidade faz parte da campanha Outubro Rosa da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, e a campanha tem como foco a prevenção ao câncer de mama. Eu converso agora com a presidente da FEMAMA, médica mastologista Mayra Kaleff, sobre esta campanha. Doutora Mayra, muito bom dia.
Muito bom dia. É um grande prazer e foi lindo mesmo ver a adesão de Brasília nesse movimento mundial. É a primeira vez realmente que aqui se vê tão forte essa adesão.
Bom, a campanha esse ano tem o lema Faça por Mim. O que quer dizer isso e qual o objetivo nesse ano de 2011?
Nós conseguimos detectar que, apesar de tantos esforços, tanto da mídia quanto das organizações e grupos de pacientes, a gente ainda tem essa dificuldade de a mulher ter medo da mamografia, dizer que ela tem dor à mamografia. E ela, na verdade, o que ela teme é descobrir um caroço e descobrir o câncer de mama, porque pouco se fala da cura, de ser uma doença curável. Então, a agência G2 de São Paulo nos doou uma campanha grande que vai veicular em toda a mídia nacional durante um ano, com vários spots, vários temas, dizendo: eu posso fazer muito por você. Por exemplo, um filhinho dizendo: eu posso não riscar as paredes, eu posso não pular no sofá por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você, é a mamografia. Se você não fizer por você, faça por mim. Uhum. Então tem um apelo envolvendo a família toda, que tem que cuidar mais dessa mulher, talvez estimulá-la a vir a buscar o exame de mamografia, por ser a única arma realmente que nós temos atualmente de prevenção, que prevenção de um mal maior. De evitar a morte, evitar que ela retire a mama, por exemplo, que ela tanto tem medo, porque não existe uma vacina. A gente não consegue prevenir ainda a doença de acontecer, mas a gente consegue evitar muitos traumas por evitar tratamentos mais traumáticos.
Bom, ainda se fala em mitos em relação à mamografia. Que mitos são esses? Quais os principais pontos de desinformação ainda na questão da mamografia?
É que a mamografia, ela não é um exame perfeito. Ela depende muito do tipo de mama que a paciente tem. Por exemplo, quanto mais jovem a mama, quanto mais densa a mama, mais tecido mamário, a acuidade, a capacidade da mamografia detectar os nódulos cai. E tem alguns tipos ainda de tumores que às vezes não aparecem na mamografia. Então, um mito: a mamografia não adianta, porque tem algumas mulheres que têm o tumor e mesmo assim não aparece. Mas uma das principais desinformações que acontecem é que assim, a mamografia ela pode causar dano pelo próprio raio que a mulher se submete. Uhum. Isso é uma coisa, atualmente, com os mamógrafos, com os aparelhos atuais, esse risco praticamente ele existe. Se ele for feito nos intervalos corretos, com um propósito de rastreamento correto. Rastreamento significa o quê? A mulher, aquela que não tem nódulo, não tem nada, não sente nada na mama e vai todo ano fazer a sua mamografia. Uhum. Existe aí uma controvérsia grande a respeito de a que idade deve-se começar a fazer a mamografia. Porque o próprio Ministério da Saúde, INCA, refere que um programa nacional de rastreamento que teria custo-benefício, ou seja, que impactaria em números, vamos dizer assim, o melhor possível, ele deveria acontecer de 50 a 69 anos, para as mulheres de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. Existe controvérsia, porque as pessoas, mesmo nos Estados Unidos, as sociedades americanas, a própria FEMAMA está convicta que hoje em dia nós precisamos aqui no Brasil instituir o hábito da mamografia e provavelmente estimular que ela procure fazer mamografia a partir dos 40 anos. Até existe uma lei que a protege, Lei 11.664, é uma lei federal que está vigente desde 2009, que a protege de fazer mamografia quando ela mesmo, quando ela não consegue, quando na sua área de residência é difícil, ela pode ir na prefeitura, ela pode dizer, ela pode exigir, porque a mamografia, então, ela deve ser até comprada de um, por exemplo, uma clínica particular ou alguma coisa que tenha na sua região. Uhum. O que é importante é que ela precise, de uma vez por todas, ter o hábito de fazer mamografia de rotina. Às vezes tem certas famílias que têm muito caso de câncer de mama e a tendência é ela ter que fazer mamografia até antes dos 40, porque se chama uma mulher de risco para câncer de mama.
Uhum. Quais os fatores de risco, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, doutora Mayra Kaleff, para o câncer de mama? É hereditariedade, algum tipo de hábito? Quais são os fatores de risco?
A hereditariedade é um dos fatores de risco menos encontrados, porque 95% das mulheres que têm câncer de mama, que estão com a doença, elas praticamente não têm ninguém na família com câncer de mama. Então, hoje em dia, quando a gente estuda populações e vê qual é vamos dizer assim, o risco mais importante numa população, o risco conhecido mais importante é a obesidade, o sedentarismo, o uso abusivo de álcool e de hormônios, esses da reposição hormonal. Esses ainda são os vilões da história. Então, nós estamos percebendo, o mundo científico está se dando conta que existem fatores muito similares a essas doenças que se chama hoje doenças não transmissíveis, que foram objeto de debate na ONU há 2 semanas atrás. Inclusive, a presidenta Dilma se mostrou a favor do controle e da inclusão das doenças não transmissíveis, incluindo câncer e câncer de mama, nos índices de desenvolvimento humano. Essas doenças passam a ser não mais problema só de saúde e dos ministérios de saúde. Essa doença, câncer, e câncer de mama aqui no Brasil são 50 mil novos casos por ano, passa a ser um problema econômico também, porque o custo dessa doença, principalmente do jeito que a gente está vendo ela, sempre metade dos casos avançados, levando a 12 mil mortes por ano de brasileiras que poderiam ter se curado se elas tivessem tido um acesso rápido, um tratamento rápido de qualidade.
Uhum. Até que ponto próteses de silicone interferem no diagnóstico ou não há interferência nenhuma?
Não, existe uma dificuldade no diagnóstico. Eu costumo dizer que as mulheres usuárias de próteses de silicone, elas passam a ser pacientes de especialistas.
Uhum.
Passam a ser, precisam visitar o mastologista, que é o médico que só se dedica a essa área da mastologia. Porque existe um problema mais difícil de fazer a radiografia, fazer a mamografia, além de, das 4 incidências normais, precisa ser feito mais 4 fotos da mama, 4 incidências para conseguir detectar o tecido mamário mesmo. E, às vezes, a dificuldade de palpar em regiões mais periféricas, perto das próteses, que nada é problema na mão de um bom palpador, no caso, uma pessoa que tenha muita experiência com palpar mama, e também um radiologista de experiência, porque hoje em dia o radiologista é fundamental nesse papel.
Certo. Doutora Mayra Kalef, presidente da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Doutora Mayra, a campanha segue durante todo esse mês de outubro, né?
A campanha segue esse mês de outubro com esse apelo, se você não fizer por você, faça por mim, chamando a atenção da mamografia. E a partir de janeiro, nós vamos dar mais um enfoque, então, ao tratamento e a outros pontos, porque a Lei 11.664, ela assegura à mulher não só a mamografia, mas também toda a cadeia de atendimento. Nós não podemos continuar vendo as mulheres esperando na fila por atendimento, sabendo que o tumor está crescendo. O câncer de mama não espera. E é por isso que nós precisamos mais agilidade e qualidade no tratamento.
Uma última pergunta, doutora Mayra. Quando se fala em câncer de mama, pensa-se em uma doença das mulheres. Mas há dados que indicam crescimento também da doença entre os homens. É a mesma doença? É o mesmo tipo de diagnóstico? Ou é algo completamente diferente? Quais as semelhanças e quais as diferenças do câncer de mama feminino e do masculino? Que pelo que a gente vê aqui, as informações de médicos, é um câncer que se detecta mais tarde, não é?
É até pela desinformação. Provavelmente esse programa aqui já vai ajudar muitos homens a se a informar pela primeira vez desse assunto. Há muita desinformação. A glândula masculina, ela é involuída, mas ela existe.
Uhum.
Existe uma tendência a ter mais câncer de mama hoje em dia em homens e em mulheres, por causa do envelhecimento da nossa população, nada mais é do que isso. Nós precisamos atentar para o fato de que no homem até é muito mais difícil perceber. É uma feridinha no bico, no mamilo, ou é um carocinho que começa atrás do mamilo, e que às vezes o simples toque rápido, ou se olhando no espelho, ele pode saber. Não precisa necessariamente começar a fazer agora autoexame de rotina. Para cada 100 casos em mulher, existe um caso em homem. Mas o que importa é que, se esses sinais aparecerem, ele ter a consciência de que isso pode ser uma doença inicial, uma doença de câncer de mama, que é o que até agora ele desconhecia. Então, muito importante a alerta que nós podemos fazer a partir de agora, que existe câncer de mama em homem. É a mesma doença, não é mais fatal. O problema é que, às vezes, é mais tardia pela desinformação.
Uhum. E procura o mesmo tipo de médico, mastologista também, ou vai no oncologista?
O mastologista está preparado. O mastologista é o, vamos dizer assim, o médico técnico especializado em glândula mamária,
uhum,
em oncologia mamária. E ele pode ver tanto crianças com problemas de aumentos e caroços no seio, na glândula, tanto meninos quanto meninas, homens e mulheres. É um especialista de glândulas, como, uhum, se fosse um endocrinologista. O mastologista é o que tem também o bisturi na mão. É o que faz as cirurgias para o câncer de mama. Então, eu acho que também essa anunciar e divulgar que existe um especialista, quando a mulher vai num ginecologista e precisa investigar um caroço, precisa investigar um sintoma bem específico da mama, ela pode ir fazer uma segunda opinião no mastologista. Isso, às vezes, diminui muito problema mais adiante.
Tá certo. Doutora Mayra Kaleff, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, foi um prazer. Obrigada.
Doutora Mayra Kaleff, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, falando sobre a campanha Outubro Rosa, que tem o objetivo de estimular o autoexame, estimular as mamografias e também o diagnóstico precoce do câncer de mama.